dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo dizendo que esse episódio número 1500 aqui do podcast, e dando meu obrigado a você que tá aí do outro lado escutando. Além disso, no finalzinho desse mês também, o podcast vai completar 6 anos no ar, mas claro, né, que para isso acontecer eu tenho que de fato começar aqui o episódio pra gente chegar até lá. Eu só não queria deixar passar batida que essa conquista de chegar a 1500 episódios no ar, e isso é por causa de você, né, que continua aqui acompanhando o Loop Matinal todas as manhãs. Bom, e a primeira notícia aqui de verdade do episódio de hoje é sobre o fim do Telecine Play. A Telecine falou que vai migrar pro Globoplay o catálogo dela até o finalzinho desse ano, e é o seguinte sobre assinaturas, né? Ela falou que mesmo indo lá pro Globoplay, quem tem Telecine vai conseguir ver os conteúdos dela sem ter que fazer uma assinatura, né, nem pagar nada adicional, e tem o oposto. Então, se você assina o Globoplay e vai querer acessar as coisas da Telecine, aí sim, você tem que pagar, né, assinatura mais aí da Telecine também. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Microsoft migrou lá os servidores todos, né, do Xbox Cloud Gaming pro Xbox Series X. Isso quer dizer que a partir de agora, com esses jogos na nuvem, ela oferece melhor desempenho, né, que é possível que ela poderia oferecer, e depende de cada um, né, conexão com a internet e também para conseguir jogar de modo pleno. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a plataforma Twitch se manifestou sobre aquele vazamento gigantesco, né, que comentei aqui no começo dessa semana. A Twitch falou até de um jeito que foi meio por cima, né, foi meio amplo, que uma modificação errada nos servidores dela deixou expostos os dados aí que os hackers conseguiram acessar, e já falou também, né, que trocou lá por precaução as chaves lá de stream de todo mundo. Então ela falou que quem usa o Twitch Studio, o Streamlabs também, o Xbox, PlayStation, os aplicativos da Twitch também para fazer streams, não vai ter que fazer nada, as chaves foram trocadas automaticamente, mas tem uma coisa, com quem usa o OBS, que não está associado lá à plataforma Twitch. Ela falou que quem usa o OBS está conectado ao Twitch. Nesse caso, sim, vai ter que copiar e colar essas chaves novas aí, né, para conseguir voltar a fazer os streams. E caso você queira ver como é que faz, né, para conseguir fazer isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre plataformas sociais, o Twitter falou que vai começar a avisar o usuário quando ele for responder alguma coisa que estiver prestes a entrar numa conversa, né, que eles falaram que pode ficar aquecida, uma conversa intensa, que é brigar, né? Vem pedir lá, pessoal, que continue brigando na internet. Além desse alerta, eles vão mostrar um pouco pop também, que primeiro fala que é uma pessoa que tá do outro lado, né? Lembrar que é um ser humano, que a pessoa vai falar, e também falar que fatos importam, a pessoa tem que primeiro se informar, pra aí sim poder argumentar na internet, e por fim fala também, né, que perspectivas diferentes aí não querem dizer que a pessoa que tem ideia diferente tá errada. Eles falaram que por enquanto esse alerta vai começar a aparecer pra um grupo reduzido só de usuários, e caso você queira ver como é que ele funciona, né, um exemplo aí do funcionamento, tem link aqui na descrição. E pulando aqui agora para a notícia sobre o Facebook, pintou a informação de que eles estão começando a limitar internamente o acesso a informações tipo estudos, né? Tipo aquele que comprovou lá que o Instagram é pior para a saúde mental de meninas, que foi vazado aí pelo ex-funcionário Frances Haugen. Além disso, o Facebook falou também que está pausando diversos projetos para analisar que impacto que esses projetos podem ter na imagem do Facebook, para aí sim decidir, né, que projetos que vão poder voltar a ser desenvolvidos ou não. Bom, e ainda que sobre as coisas do Facebook, a justiça americana decidiu que o Mark Zuckerberg tem que entregar uns documentos, na verdade, documentos não, né, os cadernos que ele tinha lá em 2006, que detalhava como é que ele queria montar o Facebook, num caso aí que tem a ver com a Cambridge Analytica. Para entender essa notícia, o que você tem que saber é que lá no ano passado, o jornalista Steven Levy fez uma matéria falando que o Zuckerberg tem, na verdade ele tinha, né, vários cadernos desde 2006, que eram tipo diários, que ele anotava ideias, coisas de produto pro Facebook, ideia também sobre privacidade e tudo mais, e são esses cadernos aí que a justiça quer dar uma espiada agora. Na verdade, Zuck destruiu diversos desses cadernos, mas ainda assim alguns sobreviveram, né? Foram parar na mão lá do jornalista Steven Levy, e é isso aí que a justiça quer ver agora, né? Pra conseguir investigar lá no escândalo da Cambridge Analytica. É que a justiça americana quer tentar ver se tem uma relação aqui entre o jeito que o Facebook foi construído e o tráfico das informações, né, de quase 100 milhões de pessoas que aconteceu lá com o escândalo da Cambridge Analytica, mas o Facebook fala que não, que não é importante é saber o que tá escrito lá nos cadernos do Zuck. O Facebook fala, até já sabendo, né, que não vem coisa boa por aí, o Facebook falou que esses cadernos não são importantes pra se investigar. Isso é uma tentativa de fazer o Zuck passar vergonha frente ao público. Bom, e por último aqui sobre redes sociais, o Snapchat confirmou que vai fazer alguns desafios pagos, né, como acontece hoje em dia lá no TikTok. A Snap comentou que os criadores de lá vão poder ganhar prêmios de até $25 mil se cumprir o Spotlight Challenges, que são basicamente uns desafios aí de criação de conteúdo com os temas que eles vão definir, mas só Estados Unidos por enquanto vai ter acesso a essas premiações. Bom, a seguir eu vou falar sobre a investigação que o Japão abriu, tanto pra cima da Apple quanto também pra cima do Google, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui hoje do Loop Matinal. A Alura, pra quem não conhece, é a maior escola online de tecnologia aqui no Brasil e lá se aprende de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. Os cursos todos são feitos e aprovados também pela própria Alura, eles são super focados. Então você consegue estudar rápido, com acompanhamento também, né, dos professores da Alura, e com isso você consegue aprender uma habilidade nova a cada curso que você faz lá com eles, que é uma coisa bem eficiente, né, pra quem tá buscando aí um talento novo, né, também subir na carreira. Então tem gente que não sabia nada sobre ciência de dados e trabalha hoje na área. Tem um pessoal também de UX, por exemplo, que chegou lá sem saber sobre isso e tem até artigo publicado, e você pode ser o próximo. Além de UX e ciência de dados, eles têm curso também de marketing, tem de gestão, tem design também, né, tem programação e um monte de curso que pode fazer diferença aí no seu currículo e você ter acesso a todos eles aí com uma matrícula só. Então, pra ver os depoimentos de quem fez cursos na Alura e tá mandando bem aí em todas as áreas de atuação da tecnologia, você faz o seguinte: acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal. Aí você lê não só os depoimentos, mas os cursos também que eles oferecem, aí você se matricula com 10% de desconto. Mais uma vez, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Aí você lê os depoimentos, né, e os cursos também que eles oferecem, e ainda se matricula aqui com desconto especial de 10% para o seu ouvinte aqui do podcast. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Faz mais ou menos um mês que comentei por aqui que o FTC do Japão, que a tradução é Comissão de Comércio Justo, ficou famoso aí, ganhou notícias pelo mundo, porque eles decidiram que a Apple tem sim que deixar desenvolvedores fazerem cobranças internas lá, por meio, por fora, na verdade, da App Store, e agora pintou mais uma notícia envolvendo o FTC lá do Japão. A comissão japonesa anunciou que ela vai investigar tanto o Google quanto a Apple também, por práticas anticompetitivas aí no mercado de telefones e também de wearables. Eles falaram, né, que as empresas se aproveitam aí do poder que elas têm no mercado para diminuir a concorrência. Aí, especialmente no caso da Apple, por conta do Apple Watch, né? E na verdade do Google também, que comprou recentemente a Fitbit. O bicho pode pegar bastante, eles terem que abrir um pouco mais as plataformas no que diz respeito especialmente à saúde, e espera pra ver, né, que vai pintar dessa investigação aí que vai acontecer no Japão. Chama uma notícia parecida e também de bastidor que pintou veio da Holanda. O órgão que regulamenta o mercado de lá decidiu que a Apple não pode obrigar o desenvolvedor a ter que usar o sistema interno lá de pagamentos da App Store, né, pra fazer assinatura e compra interna também, mas falando dos detalhes aí, que a Apple por enquanto, né, pediu pro tribunal não revelar pra conseguir analisar essa decisão. É possível que o impacto dessa decisão na Holanda seja que a Apple vai ter que abrir mão de ter que usar a App Store, né? Então, se o desenvolvedor quiser, ele pode ter só um método de pagamento que vai passar por fora lá do sistema da App Store, mas vamos esperar, né, pra ver quando vai pintar os detalhes aí dessa decisão. Bom, e já que eu tô falando aqui de bastidores do mercado, deixa eu comentar que a Samsung confirmou que ficou pro ano que vem a fabricação de chips com processo de fabricação de 3 nanômetros, mas ela falou também que em 2025 vai fazer chips aí de 2 nanômetros. Eu tinha comentado por aqui faz uns meses que para esse ano ainda a Samsung tinha prometido, né, começar a fornecer pro mercado aí esses chips com processo de fabricação de 3 nanômetros, mas deu errado. As dificuldades técnicas do projeto e até a pandemia também, né, bagunça do mercado, obrigaram a Samsung a adiar esses planos, e ela falou, né, que agora é na primeira metade do ano que vem que ela vai começar a fornecer esses chips de 3 nanômetros. E falando aqui em processadores, a AMD confirmou que tem um bug que está afetando os chips da Ryzen, que está reduzindo em 15% até o desempenho dos processadores com Windows 11, mas está trabalhando já para conseguir corrigir essa situação. Ela falou que o que ela tem visto de impacto são de 3 a 5% no desempenho, mas isso pode chegar a 15% também dependendo da situação, e caso você queira ver a parte mais técnica desse problema que está pintando no Windows 11, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela finalmente lançou o aplicativo da Apple TV Plus para TVs da LG 2016-2017. Elas tinham ficado de fora quando pintou lá o aplicativo da Apple TV Plus na LG Content Store, mas está pintando agora para todo mundo, né? Os modelos mais antigos não, né? Nem são tão velhos ainda assim, agora estão recebendo também esse aplicativo. E ainda sobre o mundo da Apple, a plataforma de pagamentos Paddle confirmou oficialmente que é a primeira que vai começar a oferecer um sistema alternativo ao sistema de pagamentos da App Store para desenvolvedores, né, que quiserem aí cortar aquela comissão de 30% que tem que pagar para a Apple. Isso vem depois da Apple, na verdade já nem anunciou, né? Foi obrigada, na verdade, a começar a deixar o pessoal aceitar pagamentos alternativos aí relacionado ao sistema da App Store, e o Paddle comentou, né, que vai ser o primeiro que vai oferecer até pagamentos com desconto aí em relação à comissão que a Apple cobra. O Paddle falou que vai cobrar 10% só de comissão para compras de até 10 dólares e 5% de comissão para compras acima desse valor, e caso você queira saber mais sobre isso, né, se preparar para adotar isso aí se você quiser, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e também fechando a semana, tem novidades aí que parece que ela quer fazer no CarPlay. O jornalista Mark Gurman da Bloomberg comentou que o que ela quer fazer é se conectar, por exemplo, ao sistema de ar-condicionado do carro, né? Até você conseguir mexer, sei lá, no assento do carro, cadeira também, direto lá por meio do CarPlay, mas é aquela coisa, né? Vai depender da adoção aí de cada fabricante para esse negócio vai realmente funcionar ou não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um podcast também, né? Uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado não só pela audiência, né, mas por ter deixado também o Loop Matinal comemorar 1.500 episódios no ar. Isso aconteceu só graças a você. Obrigado à Lura também, né, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!